neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine.
Entrada, Jesus, quer em teu coração. Por que não lo abri então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Que resposta hoje vais dar?
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo, falando da excelência da caridade, que é o amor em sua essência, apresenta para a igreja o caminho mais excelente, isto é, aquilo que é sobre todas as coisas, mesmo em relação a Deus. Ele fala daquilo que é sobre todas as coisas boas. Ele disse assim, que ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse este amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse essa caridade, esse amor, nada seria. Ainda foi adiante, foi mais objetivo e mais profundo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse esse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, ouvintes preciosos, isto está nos explicando perfeitamente que falar as línguas dos homens, dos anjos, profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ter fé para curar câncer, abrir olhos de cegos, ressuscitar mortos, transportar montanhas, por fim, dar esmolas, não esmolas propriamente. O apóstolo foi mais direto, foi mais real. Não é ainda que eu desse uma migalhinha, um saquinho de arroz aqui, 20 centavos ali. Ele disse, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Ele se colocou agora num lugar de um homem muito rico, mas riquíssimo mesmo. E ainda que ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres, ainda isso não explicaria todas estas coisas, não significaria que ele, que nós, praticando estas coisas, temos este amor. Este amor não deve ser confundido com amor filho, com o eros, com a paixão, com a nossa compaixão, com a dó. Fiquei com uma dó. Chorei porque vi aquela pessoa assim, assim, sofrendo desta e daquela outra forma. Não. Ainda não quer dizer este amor. Então Paulo está falando de um amor que é pedra de coroa. Está falando do amor ágape em sua essência, sem mistura do amor humano, sanguíneo. Um amor que não depende dos sentidos, da nossa parte emocional. Um amor que não é praticado simplesmente por um espírito religioso. Esse amor é diferente de todos os demais. E às vezes, ele choca com o amor filho. Ele choca com o nosso amor humano. E nós pensamos que aquilo não é amor. Um exemplo apenas. Muitos não entendem que quando aquela mãe está corrigindo aquele filhinho, que aquilo signifique amor. Agora, ninguém ama mais aquela criança do que aquela mãe. Quando ela é uma boa mãe, ela corrige, ela bate de acordo com as escrituras, sob oração, sob conselhos. Ela já deu 2, 3 oportunidades para aquela menina, para aquele menino. Ela não bate por ira, por despique, por nervosismo. Então é aquele tipo de mãe que ora antes de bater, que explica, ó, já te dei 2, 3 oportunidades sobre esse assunto, já te falei tudo sobre essas coisas, agora você vai apanhar. E na hora que aquela criança está apanhando, às vezes o vizinho tem mais amor por aquela criança do que a própria mãe. Fica de lá revoltado e começa a blasfemar a crente o que está fazendo, batendo na criança. Não tem amor na criança. O papai, ou a vovó, ou a titia, nesta hora tem mais amor por aquela criança do que aquela que sofreu dores de parto por ela. Mas isso tudo é errado. Nós, para explicarmos uma coisa, estamos falando de outra. O amor de Deus, olhado pelo prisma humano, natural, não pode ser nunca entendido. Por isso que ele excede todo entendimento, disse São Paulo. O amor de Deus excede o entendimento. Ele não pode ser pregado tecnicamente. Esse amor é simplesmente vivido. Pode-se falar em termos técnicos. Pode ter uma boa teoria a respeito do amor. Pode ter um bom cardápio, um bom programa em torno do amor. Mas isto é uma coisa que só pode operar pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. É o amor que é sofredor, o amor que é benigno, o amor que não é invejoso, o amor que não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que, mesmo tendo tudo para responder, para tapar a boca, às vezes, daqueles que nos contradizem, nós ficamos calados. Esse é diferente. E, sobretudo, ele é corretivo. Ele é corretivo. Agora, amados, nós poderíamos dizer uma coisa que, como sempre, uma mensagem, a mensagem de Deus, ela tem que ser mesmo censurada. Ela não pode ser admitida por todos. Se todos aceitarem uma mensagem, é sinal que ela é falsa. Tem que haver alguém que não aceite e que reprove. Mas essa espécie de amor que nós estamos falando não é aplicado mesmo pelo próprio Deus a todo mundo. A todo o mundo, a todas as pessoas. Ah, mas isso é absurdo. Quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Como se pode entender isto? Então quer dizer que Deus tem uma espécie de amor diferente? O amor dele é o mesmo. Mas vamos dizer assim, se não damos conta de falar com palavras inteligíveis aquilo que o Espírito Santo quer explicar, vamos dizer assim, 30% desse amor, 40% desse amor, 50% desse amor, 60% desse amor, 80% desse amor, 90%. Mas uma coisa é certa, 100% desse amor que eu quero me referir, Deus não aplica a todo mundo. Na verdade, ele amou o mundo de tal maneira, isso aí foi 100%. Se trata do amor ágape, se trata daquilo que ele é. Mas é um amor que tem que ser recebido. Ele tem que ser recebido como ele é. Desfigurado, crucificado,
e sob as condições do próprio Deus, para que então Ele nos trate como filhos. Este amor do qual Paulo está falando, este amor do qual nós estamos falando nesse instante, Deus aplica somente a filhos. Mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Não, a Bíblia disse que não. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, o mesmo apóstolo, São Paulo, diz, versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O bastardo é aquele que não é filho legítimo. Ele é um bastardo. Portanto, ele não tem pai. Ele tem um pai, na verdade. Mas aquele pai não assume responsabilidades com ele. Não tem responsabilidade com ele. E ele é, então, um filho sem pai. Não tem quem o corrija. Pode viver como bem entende. É uma filha sem pai. Pode se vestir, pode se portar como bem entende. Não suporta a correção. Não suporta o amor de Deus. Mas este amor, sim, este amor é que estamos falando. É deste amor que estamos falando, que aperfeiçoa o caráter. E não se pode aperfeiçoar caráter sem aflição, sem correção. Não se pode fazer do ouro uma joia sem que ele passe pelo fogo. Não se pode fazer mesmo do diamante uma pedra de anel muito bonita sem que ele passe pela lapidação. Agora, a Bíblia está dizendo, se suportais a correção, se suportais este amor, ele tem te tomado por filha e por filho. Mas eu te pergunto, você ama a mensagem que Deus manda na era para corrigir os erros doutrinários, para corrigir a sua fé, para corrigir seu modo de se vestir, de se portar, de falar, de agir, dentro de casa, no trabalho, na rua, onde quer que seja? Você ama esta mensagem? Você já tem a sua mensagenzinha? Você já tem a sua mente cauterizada? Você já conhece Deus através de outros caminhos? Você já tem suas experiências de falar línguas, até dos anjos, dos homens, de fé para transportar montanhas? Você é rico? Você já tem amor porque você chora pelas almas? Você profetiza? Você expulsa demônios? Você faz maravilhas? Por que então aceitar uma mensagem que vem pôr estas coisas em ordem e mostrar que tudo isto é uma maneira secundária de Deus agir? E que Deus não está atuando mais por estes canais, mas tudo o que Ele tem que fazer na vida do Filho verdadeiro, da verdadeira igreja, é unicamente e exclusivamente pelo que é perfeito, é pela Sua Palavra. Como você pode entender isto como o grande amor de Deus? Você pode entender aquela cena de Jonas lá no barco, agitado, jogando mercadorias fora, Você pode entender que o amor de Deus estava ali? Você pode entender que o amor de Deus estava nas arenas? Vendo seus fiéis morrendo queimados? Você pode entender que isto é amor? Você pode entender que uma mensagem que vem cortando as coisas, dispensando os méritos humanos? Você pode entender que um Jesus com a zorrague na mão dentro do templo, aquilo é amor? Você nunca entenderia que a mensagem que Deus nos enviou nesta hora é a expressão máxima do seu amor, com este profeta gritando desesperadamente: mulheres, não cortem seus cabelos, porque Deus mostrou para ele através do Espírito Santo e nas Escrituras o que isto significa para a humanidade, para um lar, para uma mulher, para os filhos. Gritando: vistam roupa, andam decentemente, vistam-se honestamente, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependam-se, voltem atrás, deixem seus credos, seus dogmas, saiam dela para que não sejam participantes de seus pecados e para que também não incorram em suas pragas. Parece que Elias estava mais contra o povo do que a favor do povo. Mas ali estava o amor de Deus. Parece que essa mensagem está mais contra o povo do que a favor do povo. Mas aqui está o amor de Deus para te livrar da grande catástrofe moral que tem assolado a terra. Para restaurar a fé, o pudor, a vergonha, a coragem de ser cristão. O amor de Deus é você perdendo amigos por avisar o erro, por avisar o pecado, por condenar o pecado. O amor de Deus é você se incompatibilizar com todo mundo por causa da verdade, por falar a verdade. Não como um petulante, corajoso, entre aspas, mas como quem está louco pelas almas que estão aí sob líderes cegos e por isso todos caindo no buraco. Aqui está o amor de Deus. A mensagem que Deus enviou nesta era é o que é perfeito e que aniquilaria tudo que é em parte. Esse é o grande amor de Deus.
O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável, o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus.
Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier.
Aceite nesse instante esta mensagem gloriosa do Espírito Santo, e você é filho, porque é Deus tratando com você, te exortando, corrigindo, para te preparar para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é palavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Se negra noite assustar-me vem.